esses patamares de ontogenias horizontais é muito improvável. Há exceções, mas é bem provável que nós tenhamos algum encaminhamento a partir de um eu rochoso, fixo, que é o eu psiquiátrico, esse eu que perfaz os últimos 200 anos da medicina psiquiátrica. Mas não é só isso. Há obras muito interessantes que vão fazer essa análise de como esse eu se problematizou. Tem uma terapeuta, no Brasil ela não é muito conhecida, eu gosto dessa autora. O nome dela é Karen Horney. Karen com K, Horney, escreve o H na frente e Y no final. Ela é uma... O que é, Claudinho?
Ela é ótima.
Sim, eu gosto muito dela. Primeiro que ela escreve de uma maneira espetacular. Que escritora! Ela não precisava ser médica e autora. Ela é psicanalista, Karen Horney, né? Mas ela é uma psicanalista revisionista. Não vão achar que vocês vão encontrar Freud lá nela. A Karen Horney, ela faz uma aproximação com esse entendimento do Erich Fromm. Ela tem algumas obras. Eu quero dizer para vocês, Nossos Conflitos Interiores. É uma obra dela muito, muito, muito boa. É parte de uma trilogia. Se quiserem, podem ler a trilogia toda. Já deve ter tudo em português isso hoje. A Karen Horney, ela mostra exatamente o problema em que nos metemos por termos edificado isso que se chama eu. Sabe? Tem uma outra obra dela. Tem alguém aí com o microfone aberto. Tanto que a gente pede, né? Poxa vida. Tem uma outra obra dela, que é a personalidade neurótica dos nossos dias, da nossa época. Também ela faz um rastreamento muito amplo, muito completo. Ela mostra, olha, você, se for ler esses livros que eu estou dizendo da Karen Horney, eu acho que você vai chegar ao final com a conclusão básica, de lá das ontogenias iniciais, que realmente essa filosofia de um eu, essa ideia corrosiva e ególatra que foi edificada deste homem como um ser isolado, ilhado, perdido em si mesmo, dificilmente tem saída para os nossos dias, ok? Em outros dias e em outros contextos essa história é diferente, claro, não é? Mas é um livro bastante libertador, se você conseguir ler pela ótica das ontogenias, coisa que ela nem considera, claro, mas é bastante libertador, você vai sentir um alívio muito grande. Se fizer uma leitura pela psiquiatria, pela medicina clássica, eu acho que aí o efeito é de sufocar, é de ficar bastante preocupado com os problemas que enfrentamos. E ela é muito didática, ela mostra os desdobramentos por dentro, o que acontece, como as neuroses elas se desdobram, para onde elas se encaminham, as tentativas de resolução e falhas, para onde há o recuo, é belíssimo. Nossa, mas é uma pesquisadora espetacular, Karen Horney. Foi uma que o nazismo não conseguiu ceifar, conseguiu fugir a tempo da Europa para os Estados Unidos. Bem, então vamos para os nossos trabalhos de hoje. Hoje, vocês viram no conteúdo programático, nós vamos fazer exercícios de dificuldade média, ok? Para os nossos trabalhos. E já vamos iniciar imediatamente com isso. O primeiro exercício de dificuldade média que nós vamos fazer diz respeito a isso que o professor Jamil propôs. Não era o primeiro em ordem, mas graças à questão que ele levantou e que causou todas essas questões, a gente vai trabalhar já em primeiro lugar. Considerem o seguinte, eu vou falar e vocês vão fazendo aí imageticamente o trabalho, certo? Eu vou até a casa dos senhores. Então eu chego à casa da Isolda, a Isoldinha está lá. Então é o teu marido que me atende, Isolda. Bom, a Isolda está lá, eu cumprimento a Isolda, ela me cumprimenta, mas em seguida o marido dela diz, vem cá que eu quero te mostrar umas coisas. E a Isolda do lado. Eu mal dou atenção para a Isolda. Eu olho o Fusca lá, que teu marido gosta muito, né?
Isso aí.
Ah, cachorrinho, a casa, livros, a Isolda do lado. Ela às vezes fala comigo, mas eu não dou muita bola para ela. Estou concentrado no livro, nas coisas da casa dela e tudo mais. Chega uma hora, Isolda, acha interessante isso que o professor está fazendo. Só que é um exercício de autogênero, não quer me magoar. E ela então resolve participar do exercício e começa a prestar atenção onde o marido dela está pontuando os elementos da casa. Você consegue fazer esse exercício que o professor está dizendo? Camilo consegue? Maria Lúcia consegue? Mais ou menos. Sim. Os que estão conseguindo fazer isso estão se diluindo nos contextos próximos. Essa pessoa que está guiando pela casa dos senhores só está mostrando o que é bonito, coisas que acham que o professor vai gostar, porque eu sou uma visita na sua casa, não conheço, não vai me mostrar coisa feia, só coisas bonitas. Diz, olha, vem até aqui ver, dessa parte da casa tem uma vista do pôr do sol tão bonita, professor, olha isso. E você ali, vendo como se você também fosse um visitante, você já entendeu que aquela pessoa quer mostrar as coisas bonitas da sua casa. Vai lá dentro, pega um álbum de fotografias, diz, olha essa foto aqui que a gente tirou na praia, essa aqui em Bariloche, essa não sei aonde, tudo mais, e você acompanhando. Então, essa pessoa, que é sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, cunhado com cunhado, alguém das suas relações próximas, diz, professor, vamos até a cozinha tomar um chá. Eu trouxe um chá de camomila muito bom, aromático. O senhor vai ver, eu faço como fazem os hindus, sim, eu macero, o senhor vai ver como fica delicioso. E eu acompanho a pessoa a fazer aquele chá macerado e tudo mais. E ela faz as sucuções também, eu digo, opa, mas é um remédio homeopático? Diz, não, é só um chá, não fica. O senhor vê como fica aromático? Toda a casa fica aromática? É mesmo. Você está acompanhando? Está vivendo isso? Para quem está de fato fazendo exercício, me corrija se eu estou errado. Onde ficaram os problemas pessoais? Onde estão as angústias, as ansiedades, as apreensões de todas as ordens? Professor, mas como entender isso? É pelo simples redirecionamento da atenção? Também. Lembrem que no nosso patamar coisas vivem por intencionalidade. Também. Mas para além disso, o fator do desvio da atenção e, por consequência, alimentação para outros eixos, para além disso, tem outros fatores. Podem, por favor, pegar papel e caneta e anotar. Isso é como você distribuir o peso, por assim dizer, um peso de 200 quilos todos num ponto, imagina o que é isso, é uma tonelada. Um peso de 200 quilos, de maneira distributiva, colocado sobre vários pontos, se torna mais fácil. E essa é a explicação maior desse fenômeno, ok? Quando você faz esse fator distributivo, toda a carga existencial, seja ela de que natureza for, ainda não é que seja de que natureza for, de algumas naturezas isso não vai funcionar assim, mas em ampla margem de natureza, ela funciona dessa forma. Você dilui o peso existencial de certas medidas. Bem, isso é um primeiro posicionamento, porque em seguida, o que acontece que nós temos visto? Esses vizinhos todos vão ficar quietinhos lá sem se mexer? Não, eles vão conversar entre eles. E então retornam para você na forma de uma sustentação em patamar aquele. Eis porque os cuidados são tão relevantes. Você vai... esses dias uma colega, eu estava numa cidade do Brasil e ela pegou e puxou uma carta que a Dard escreveu e distribuiu para todos vocês numa semana de estudos aqui no Instituto. Uma carta na qual ela falava sobre o Vale dos Vinhedos, Quem tem? Quem lembra disso? Ela colocou uma folhinha de...
Eu lembro.
O Claudinho lembra. Então ela coloca que faz várias analogias e coloca todas aquelas questões. Uma pessoa que vai até o Vale dos Vinhedos, faz a degustação de vinhos, aprende sobre os parreirais, sobre a colheita da uva, como é que se processa, se beneficia e tudo mais, e de fato se dilui nisso, isso é uma dos movimentos existenciais, no qual você gera um fator distributivo de várias ordens, em cada tema, em cada elemento, ele ocorre de uma maneira, e aí precisamos estudar para ver como é que isso ocorre. Em seguida, estes vizinhos lá começam a conversar entre eles, surgem novas vizinhanças e pontuações na forma de derivativos, ou seja, o enólogo que você conheceu, que lhe apresentou, como nas diferentes taças, as degustações com ar, e depois a água, a utilidade da água, tudo. Depois, lá diante as colinas, os parreirais, isso começa a conversar entre eles, e entre eles lá sugerem que você tem que ter uma casa lá no Vale dos Vinhedos. Quer dizer, são os vizinhos que convidam você a ter a casa lá. Mas a egolatria da nossa época acha que não, eu decidi ter a casa lá. Muitas vezes nós é que somos os elementos satélites em tudo isso. Ok? O fato de termos o arbítrio, a escolha, a determinação em muitos âmbitos é muito bom, é muito bonito e é muito interessante para uma época como a nossa que já tenhamos isso, essa liberdade de ação, que é questionável, ok? Se você for um sartreano, você vai achar provavelmente que ela está muito além do que na verdade ela pode ocorrer. Se você for um marxista, verá ela muito abaixo do que ela, na verdade, pode ser. E se você for um filósofo clínico, você vai achar que esse arbítrio está em conformidade com os exames das categorias e a IP de cada um. Está mais próximo do que pode ser. Nesses casos, lá os vizinhos conversam entre eles e às vezes resolvem acolher você, amparar você. Você ainda tem vários sistemas de objeção, de refutação ou de acompanhamento, complementação e seguir em direção a um patamar melhor para você. Você pode aqui trabalhar nesse sentido. Se gostar dos vinhedos, do vale e tudo mais, você pode caminhar para um patamar melhor que o seu. Os freios, eles funcionam de formas muito curiosas. Quer dizer, se num ambiente desses, um ambiente de colaboração, de fraternidade, você entra com todo o esqueleto medieval e pós-medieval, renascentista, muitas dessas palavras, quem for à Itália agora em setembro vai lembrar do que o professor está falando. A gente vai estar caminhando por Florença, vamos estar tratando dos renascentistas e eu vou voltar a esse tema, porque lá foi muito forte isso, viu? Muito forte. Todo esse esquema pesado do tópico 10 da racionalidade, ali encontrou um dos ápices, em Florença. Okay? Incrível, porque é lá o berço das artes renascentistas, deveria ser o que ia nos libertar. Né? De certa maneira, libertou-se, considerarmos o patamar deles de época. Pois, aqui um dos freios, por exemplo, que nos impede disso, é a volta a este eu. Quer dizer, a pessoa chega num lugar lindo desse, o Vale dos Vinhedos, com aquelas paisagens de Toscana que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Você chega lá e diante do Vale dos Vinhedos, assim, bom, eu estou preocupado. Como é que eu vou construir minha casa aqui? Uma casa aqui custa pelo menos uns 500 mil reais, não dá para construir menos que isso, só pelo terreno. Né? E depois, como é que eu vou fazer? Eu vou morar aqui? Vou trabalhar em Porto Alegre? Não dá. Não. E depois assim, não, está vendo o eu impeditivo? O eu que é o freio motor? Cuidado, porque há muitos mascaramentos aqui nesses fatores, ok? Por exemplo, um eu que se sobrepõe aparentemente ao eixo de elementos de vizinhança pode mascarar isso. Então, a pessoa, não, eu vou morar aqui porque eu tenho os 500 mil reais e eu tenho como me manter, eu vou fazer a minha casa. Quer dizer, ele destitui a vizinhança que o levou para morar ali, sobrepondo a elas de novo essa egolatria que vai fazer com que em pouco tempo aquilo que ele vivia num outro lugar e que provavelmente fez sair de lá se estabeleça ali de novo pela anulação desta vizinhança. Esse é um dos problemas bem típicos da nossa época. Bem típicos. Quer dizer, se você está com vizinhos que você ama, que tem tudo a ver com você, por que não se soltar a eles? A diferença é uma pessoa que caminha por uma enseada, respira o ar da enseada, fica maravilhada com o pôr do sol, com o voo rasante das gaivotas, com um pequeno enxame de abelhas que passa já ao entardecer indo para a sua casinha de abelhas. Alguém soprando uma flautinha de pau lá na colina, o cheiro de um feijão que alguém está fazendo em algum lugar. Lembra que tem um livro muito bonito para ler? Olha como se torna, como os vizinhos fazem a maior parte. E está tudo pronto. Alguém escreveu esse livro para você. A colina já está lá há muito tempo. É uma piada a egolatria, não é? Quer dizer, é um palhaço que se acha alguma coisa no universo que é muito. Agora, o sujeito que está todo sentado nele, ele nem vê essas coisas. A não ser quando elas são elementos de coisificação. Ele olha para a colina e diz, eu vou fatiar essa colina toda porque só tem granito aí dentro.
Eu estava pensando assim, então, ao meu ver, o egocentrista, quando ele intensifica esse, entre aspas, dom, né, ele, na real, ele se torna alienado, ele se torna refém dos seus vizinhos, porque ele não conhece, ele só pensa que se conhece, porque ele valoriza mais as decisões do seu eu. Mas se os vizinhos falam mais alto,
vocês entendem, se vocês tirarem as palavras que o professor está colocando do contexto histórico delas, elas perdem completamente sentido, totalmente sentido. Voltem, peguem os elementos antropológicos e voltem lá nos primeiros primatas, da nossa necessidade de formarmos pequenos clãs, pequenas aldeias para sobrevivência, para proteção, alimentação, etc. E ali o sentimento de comunidade, que vai migrando, desenvolvendo, se desdobrando, chegando à Idade Média, nos fortins, nos palacetes, nas cidadelas, ali. Dali, a caminhada até em direção ao iluminismo, renascimento, revolução industrial, os elementos. Quando chegamos à revolução industrial, a forte necessidade de um eu. Um eu cada vez mais mecânico, cada vez mais motor. Até chegarmos bem recentemente à nossa época, os paradoxos, as contradições entre uma sociedade que a um só tempo precisa da coletividade, mas endeusa o sujeito. Quer dizer, não estamos tratando aqui de algo exatamente leve, não é, pessoal? É a nossa historicidade como espécie. Agora, chegamos na iminência de um eu começar a se tornar pesado. Não porque o eu em si mesmo é pesado, mas pela maneira como ele foi instituído historicamente. Esse eu ilha, este eu hollywoodiano, não é? Esse eu John Wayne, que migrou para as várias culturas de diferentes formas, é um eu muito pesado, ele está caro de sustentação, muito caro. está se tornando rapidamente inviável. E em algum tempo ele começará a se extinguir, em parte por si somente. O que vem pela frente é mais um eu coletivo, mas quando eu falo desse eu coletivo, alguns pensam numa pluralidade na qual você vai pegar 5 pessoas, vai amassar tudo e vai virar dessas 5 uma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Esse eu, tal qual nós o conhecemos, claro que ele vai prosseguir. Vai prosseguir em outras bases, mas vai prosseguir. Teremos também eus coletivos. É para lá que estamos migrando. E nesta passagem que não é para todos, muitos não vão de jeito nenhum. Os freios impedem, ok? Os freios. Só a ideia remota que às vezes uma pessoa tem e diz, puxa, mas para aí. Então, que mérito eu tenho quando eu fizer uma coisa, vão dizer, não é você, Weldon, não é você, Camilo, não é você, Gustavo, que mérito. Ah, não, aí um vagabundo lá que não fez nada, fica com o pai. Freio, típico da nossa época, tá vendo? O que aparece na sua mente, na hora que você decide caminhar, lembra quando a gente estuda as armadilhas conceituais? Eu digo agora, eu vou dar exemplo de armadilhas conceituais. Elejam qualquer direção, qualquer sentido e caminho para lá. Na mesma hora, começam a aparecer as armadilhas conceituais. Algumas são boas, são amigas, nos avisam, nos acalentam. E outras são bastante nocivas. Lembram daqueles exemplos? Eu digo, o que que impede você de dizer, a Marisa, de dizer para ela, olha, aqui está minha bolsa, aqui está minha chave, aqui estão minhas coisas, entrega lá para os meus filhos, para o meu marido, fui. Se você caminhando, vou lá para o Uruguai, de lá eu não sei para onde eu vou, adeus. O que que impede uma pessoa de fazer isso? Sabe o que que impede? O que que impede você de fazer isso?
Os freios coletivos e sociais, né?
Não. Você. Mas você. Pensa só em você. Cada um sabe, o pessoal que está em casa sabe o que impede? Um diz, ah, professor, eu tenho medo. Como é que eu vou... Onde é que eu vou dormir? O que é que eu vou comer? Quem vai me alimentar? E quando for frio? Outro diz, não posso deixar meu trabalho. Eu não posso deixar minha família. Não posso deixar os freios, são os freios, as armadilhas conceituais. Okay? Elas existem para qualquer direção de você ande, porque são caracteres da nossa época. É natural,
né? Vai ter filosofia crítica.
Não tem nada de errado quanto a isso. Para a época para onde estamos andando, elas deixam de existir numa autogenia vertical um pouquinho melhor para se tornar limites. E os limites são regidos não mais por axiomas coercitivos, mas por afinidades.
E essa é uma das coisas mais lindas que eu li nessas armadilhas conceituais, uma das coisas que eu refleti, foi a pergunta, desculpa interromper, que eu acabei de colocar para a Marisa. Mas isso que o professor você está falando, isso, de permitir que as vizinhanças falem, nos ajudem, para que nós tenhamos uma relação de confiança e elas se fortaleçam, eu perguntei, então o caminho não são as afinidades? Foi a pergunta que eu fiz.
É, tá, isso é muito
porque
bacana.
Porque entendo que as afinidades, elas não se impõem por um longo e pesado trabalho, mas elas vão se mostrando e acontecendo por uma fluência que se dá entre as pessoas, entre os ambientes, com os meios e com os contextos.
Isso que a Aida está colocando, deixa eu traduzir para vocês, porque às vezes é colocado de uma forma, eu coloco de uma forma, alguns ficam apreensivos. E eu quero explicar bem direitinho no sentido de tranquilizar. Olha, o tema dessa semana lá no programa de rádio é... como é que é o tema? Adultério. Um aluno perguntou, adultério é quando a gente fica adulto, professor? Para alguns é, né? É o mais próximo que eles vão chegar da idade adulta.
Se ele dizer que é adulto...
Pois bem.
Sou meu.
Ah, obrigado. Obrigado, Rubens. É que o professor está sem o controle lá de baixo. Sim.
Grama do tempo.
adultério. Pois vejam, alguns acham que quando se trata dos elementos das aproximações, das interseções por afinidade, por elementos predisponentes, isso significa que vai ser uma permissividade, significa que vai ser tudo do avesso e que vai haver um monte de tristezas e dores. Não é assim. Isso é uma leitura vista daqui para lá. Não é uma leitura de quem está lá. Então é natural que na visão míope, que vai cair logo ali na calçada, daqui para lá não se consiga sequer entender um fenômeno como esse. Mas vamos ver de lá para cá, e olha como fica muito diferente isso. Ah, numa sociedade próxima, numa ontogenia vertical um pouquinho melhor, que tudo indica, uma grande parte pode alcançar, claro, e a historicidade da humanidade até aqui aponta para isso, com todos os perigos e riscos que a gente sabe que existem, não é? Numa sociedade na qual as armadilhas conceituais quebraram, muitas porque caducaram, por sistemas de tecnologia, por sistemas de referência, por sistemas linguísticos novos, entre outras coisas. Numa sociedade assim, e na qual os limites se colocam, e limites são apenas referências, não são coerções, observe como se dá então a interseção. E veja se nesse tipo de interseção você consegue. E observe se nesse tipo de interseção que eu vou descrever para você, você encontra espaço para elementos como adultério, traição ou qualquer outra coisa do santo. Tente, se esforce, tente encontrar um exemplo que possa ser assim, tá bom? Quem conseguir vai ganhar um ponto inteirinho na média. Então veja como é que funciona. O Eldon ali vai trabalhar na empresa aqui do Gustavo. Por que que o Eldon foi lá? Porque tem afinidade. O que aproximou os dois foi só isso, mais nada. Um gosta do outro, um é amigo do outro, se dão bem, só. Aí o Eldon disse para o Gustavo: Gustavo, eu não quero mais trabalhar com isso. O Gustavo disse: não vai mais querer trabalhar com isso? Não vamos mais fazer prédio juntos? Não, eu vou trabalhar com camisaria. Sempre gostei muito dessa área. Até eu tenho uns desenhos de camisa que eu ando fazendo. E o Gustavo disse: então, que pena, a gente trabalhou por muito bom, te agradeço. Segue, vai em paz, tal. Então, não há imputações de culpas, não há ranger de dentes, ninguém, sabe? Está tudo bem, está tudo em paz. Isso nas relações afetivas também. Você vai se aproximar de uma moça, você não vai dizer para ela: eu vim aqui porque eu quero me casar com você, ter filhos e ficar para sempre até que a morte. Não, não é assim mais. A própria aproximação já se dará. Estou aqui porque a gente tem muitos conectivos, muitos elementos que nos aproximam e fazem com que a gente se sinta bem um ao lado do outro. Tem alguém com o microfone aberto, hein, pessoal? Tanto que o professor pede, puxa vida.
Era o Cláudio.
Se aproxima da menina, diz isso, que está ali com ela, porque, aliás, nem precisa, isso é tácito, ok? Quer dizer, pura afinidade. E já fica tácito também que você permanecerá com ela enquanto esta afinidade perdurar dessa forma. Já está tudo, não é preciso sequer explicar. A hora que houver um desligamento ou qualquer outra coisa, de qualquer outra maneira, será tão conceitual e plástico quanto foi a aproximação. Isso, no mundo que vivemos hoje, fevereiro de 2015, é improvável e remoto. Não há. Ou vocês acham que, voltando ao tema do programa desse sábado, que o rapaz se aproxima da moça e diz: olha, eu sou um adúltero, viu? Eu venho ficar com você, mas na primeira ocasião você já sabe que eu vou aprontar. Acham que é assim? Quantos vocês já ouviram falar, mesmo em literatura, de algo assim? Um em um milhão, e olha lá. E ainda assim, num patamar como o nosso, a menina só vai receber o rapaz porque talvez dentro dela ela pense, não, com o amor que eu tenho, eu vou mudar, ele vai ser diferente. O que vai ser mais um espinho depois que as coisas degringolarem.
Mais um universal também.
É típico de um patamar como o nosso, imputar culpa aos outros, responsabilidade. Não é o que a gente ouve no consultório. Doutor, eu tive que ir embora porque ela era impossível. O senhor sabe, eu sou um santo. Eu deveria ser canonizado em vida, doutor. Ela que é um problema. Não é isso que a gente ouve no consultório. E vice-versa. É típico da nossa época. Só que a pessoa que faz isso sequer se dá conta do freio que ela está instituindo para ela mesma. Cada vez que você levanta o dedo para alguém e diz ele é responsável, ela é responsável, você acabou de se algemar. Não tem como. É intencionalidade reversa. Vocês já estudaram isso, sabem como isso funciona. Só tem que ter cuidados. Claro, a gente sabe, a gente respeita o ambiente que se está, sabemos que somos limitados por grande parte por essa vizinhança, estamos trabalhando para melhorar, pronto. Ué, aprendendo, errando, crescendo, ótimo. Já temos um horizonte bonito para olhar, né? Tropeçando, caindo, é assim mesmo. A lição é quando tropeçar, levantar. Ok? Passe remédio, chore a dor e siga. Essa é a lição importante da nossa época, ok? Bem, nesse primeiro exercício vocês foram muito bem, ganharam um ponto na média. Vamos ver agora outro.